Bom dia na rede, são 9h04, terça-feira, e como combinado, estamos aqui com o presidente da Câmara de Minduri, o Dinermando, o vice-presidente Wilson, o secretário Peterson e o presidente das comissões, vereador Braine. Bom dia, presidente.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da rádio que vão nos acompanhar aí. Estão para prestar algum esclarecimento aqui à população.
Muito bem. Wilson.
Bom dia, Nascimento, a todos os ouvintes. Agradecer mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui para tirar as dúvidas da população, porque sempre tem aquela dúvida, né? E hoje nós estamos aqui de volta. Agradeço o espaço por enquanto.
Bom dia, Nascimento. Bom dia a todos que nos acompanham aqui ao vivo pela Rede FM. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade da gente estar aqui hoje, junto com você, Nascimento, e com toda a população de Minduri, de toda a região que acompanha aqui o programa seu, que tem muita audiência, graças a Deus, né? E a gente veio aqui hoje também falar sobre os nossos projetos ali na Câmara, o que nós estamos fazendo, né? E também responder dúvidas aí, se alguém quiser ligar aí, mandar pergunta, viu, Nascimento? Passa o telefone pro pessoal aí.
Vamos tá deixar o nosso
WhatsApp. Tem muita gente na expectativa dessa programação hoje aí.
Então já vou adiantar que o nosso WhatsApp, você que está nos ouvindo de Minduri, quiser mandar sua pergunta aos vereadores que estão aqui, DDD 35 999 70 0955, DDD 35 999 70 0955, pode mandar sua pergunta. Se não quiser se identificar, não é obrigado, porque às vezes as pessoas querem fazer as perguntas, mas não querem se identificar, não tem problema nenhum. Mas mande as suas perguntas.
Aproveitar que a gente preserva o nome, viu, Nascimento? A gente também não vai falar o nome aqui. Sim. Não, tá bom?
Mesmo que a pessoa falar, né?
Isso.
Tá.
Só se ela quiser que
fale. Só se ela
o nome
quiser
dela.
Que fala, né? Então tá bom, fica mais fácil ainda, pessoal. Braine?
Ô, Nascimento, bom dia. É um prazer estar aqui na rádio mais uma vez. Agradecer a todos, mindurense, a região que acompanha a Rede FM também, a transmissão. E estamos aqui hoje, ô Nascimento, num propósito de esclarecimento, entendeu? De alguma dúvida. E pode mandar mensagem, pode ligar, porque o objetivo nosso é transparência. E hoje nós estamos aqui para esse bate-papo aí.
Muito bem, então vamos começar. Tem vários assuntos. O Poder Legislativo Municipal cria as leis, aprova as leis que vêm de iniciativa do Poder Executivo, fiscaliza o trabalho do Executivo, atende às demandas da população. Então, acredito que, desde a última vinda aqui para hoje, tem bastante coisa para falar, né?
Com certeza, né? Eu queria aqui aproveitar o momento. A gente está passando por um momento difícil, de muita chuva, né? Inclusive no cenário nacional. Aí a gente está vendo muita desgraça acontecendo por tudo quanto é canto, né? Aqui a gente tem alguns problemas também, mas em proporção bem menor, né? Mas tem. Eu tenho recebido ligações esses últimos dias de pessoas reclamando que a casa, o vento tá destelhando, é chuva, essas coisas assim, né? Então eu quero aproveitar o momento aqui, Nascimento, e avisar não só essa pessoa que tá com esse problema e as outras que me ligaram, mas avisar que a gente na Câmara fizemos um projeto lá que chama Moradia com Mais Dignidade. A pessoa, ela tem que ver se ela se enquadra, né? Se ali na casa dela a renda e o número de gente se enquadra nesse projeto. Se se enquadrar nesse projeto, ela tem o direito de receber uma reforma de até 15 mil reais. Entendeu, Nascimento? Uhum. Então, assim, para arrumar a telha da casa dela, banheiro, se muitas vezes é necessário, a casa em geral, né? Então nós fizemos um projeto na Câmara de autoria nossa, do Legislativo. Foi autoria de nós, vereadores, que nós fizemos esse projeto. Essa lei foi sancionada o ano passado e está valendo. Então, assim, se você precisa de uma reforma na sua casa, nos procure, entendeu? Nesse momento de muita chuva, creio que agora não dá nem para mexer. Mas passando esse período, aí é obrigação da Prefeitura fazer esse serviço, porque é lei. E a gente está aqui para fiscalizar a lei, para fazer lei, como você acabou de dizer, mas fiscalizar para que a lei também seja cumprida. Então, se a pessoa tem necessidade, se ela se enquadra nessa programação, vai fazer. Nem que tenha que acionar a justiça, outros meios, mas a gente vai fazer a lei ser cumprida. E nós temos essa lei por escrita aqui com a gente, entendeu? Posso ler um pouquinho dela daqui a pouco, que eu tenho ela aqui, para a pessoa entender como é que ela faz para participar desse programa que chama Moradia com Mais Dignidade.
Tá aí. É, bom dia do Sargento Alex aí para você, Pet. Ele mandou aqui o Cavadinha.
Sacolinha, que cavadinho.
Bom, então tá. Então tem esse projeto. É, as pessoas que se interessarem podem procurar a Câmara, né?
Pra saber. Com certeza, mais a gente está lá à disposição, entendeu? Quero mandar um abraço pro Alex aí, pessoal de Carvalhos, que está nos acompanhando aqui também, Nascimento. O Sargento Alex, parabéns aí por prestar um grande serviço na Polícia Militar. Um grande abraço, Sargento Alex, para você e todos os companheiros aí de profissão.
Muito bem. Presidente da Câmara de Lermando, como é que está sendo a experiência aí nesse, já dois meses, né?
Dois meses, um pouco, a gente enfrenta um pouco de dificuldade, mas a turma é boa de serviço, a gente não toca para frente naquilo que for certo, que for favorável à população, nós estamos de acordo. Vamos trabalhar firme.
Que projeto que vocês estão trabalhando nesse momento aqui? É, já começou a sessão semana passada, voltou, né?
Não, retrasada. Na verdade, a gente não fala semana porque a gente não tem reunião toda semana,
sim,
né?
Sim.
Nossas reuniões são de 15 em 15, em 15, 15 dias.
Eu digo assim, a primeira do ano, né? Foi...
Não, não foi em fevereiro, foi em...
Foi janeiro
a primeira. Ou comecei de fevereiro, né? Comecei de fevereiro. Se eu não me engano, dia 8, né? Dia 9... Eu já confirmo isso.
Tá, não, tô tranquilo.
Nascimento, a gente tá atacando em várias, né? Em várias áreas, né? É, eu tô aqui com o projeto, como eu disse.
Sim.
Eu vou ler aqui rapidinho. Pra você que tem interesse de participar desse projeto que chama Moradia com Mais Dignidade, aqui a gente tem os critérios para as pessoas se enquadrarem nesse projeto. Então eu falo assim, eu vou pular aqui, não vou ler tudo porque... Lei é um negócio meio complicado até da gente falar, as pessoas entenderem. Vou tentar ser o mais claro possível. Fala assim, terão prioridade de atendimento no âmbito do programa os grupos familiares. Então assim, prioridade não significa que é exclusividade.
Só, né?
Então assim, prioridade. Em primeiro lugar, quem que são as pessoas que têm direito ao programa? É aqueles que têm uma mulher como responsável pela subsistência do lar. Que façam parte de pessoas com deficiência, conforme a lei número 13.146, de 6 de julho de 2015. Que façam parte idosos, conforme a lei 10.741, de 1º de outubro de 2003. E com menor renda familiar. Então, assim, tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta com renda familiar. A quinta, atingidas por intérpres da natureza, que no caso é chuva, vento, né? Tais como enchentes, vendavais, temporais, granizo, em situação de risco hidrológico ou geológico e afins. Com moradias em situação de riscos ou precárias, sem condições de habitabilidade. Ou seja, a pessoa não consegue nem morar na casa, ela tem que mudar da residência porque não tem como morar. E o parágrafo único fala assim... Ato do Secretário Municipal de Assistência Social estabelecerá os critérios de desempate... entre as hipóteses dos inscritos acima, devendo ser avaliado pela Câmara Municipal. Então, no caso, por exemplo, o CRAS tem lá um monte de gente que vai lá reclamar.
Sim, tá precisando de alguma coisa.
Isso.
Que a casa tá.
Aí, dentro desses 5 critérios que foi citado aqui, Nascimento, o CRAS faz uma assistência social, né? Ela faz o que? Uma qualificação, ó. Fulano, ciclano, beltrano, precisa primeiro, segundo, terceiro, né? E depois tem que ser mandado para nós, lá na Câmara Municipal, para a gente avaliar aquilo que a assistência municipal está fazendo. As unidades habitacionais que serão objeto das intervenções do programa deverão se enquadrar pelo menos em um dos seguintes critérios. Ó, isso aqui que é importante. Ó os critérios. Relativamente às obras de reforma, ampliação, reconstrução. Apresentar mais de 2 integrantes do grupo familiar por dormitório, não possuir banheiro ou sanitário de uso exclusivo do grupo familiar, apresentar inadequação de cobertura, não possuir solução adequada de esgotamento sanitário, estar sob risco hidrológico, geológico ou ter sido atingida por intérpres da natureza, não possuir condições de habitabilidade. Carecer de conclusão da unidade habitacional relativamente de forma cumulativa ou não. Aqui já é, né? Vai falando de leis, né? Vou pular aqui, ó. O valor da parcela da subvenção econômica destinada à aquisição de materiais de construção por grupo familiar fica limitado a R$15 mil para obras de reforma ou ampliação, R$20 mil para obras de recuperação ou reconstrução da unidade habitacional, sobre risco hidrológico, geológico ou atingida por intempéries da natureza. Os recursos da subvenção econômica ficarão disponíveis para o beneficiário por até 12 meses, contado da disponibilização do benefício para efetivo uso. Então, ou seja, se é um problema mais simples, vamos dizer assim, simples não, né? Que é até difícil falar simples, mas banheiro, como eu disse aqui, né? O esgoto sanitário não tem, aí vai até R$15 mil, né? Se é um vento, uma tempestade, um granizo. Agora, se é o caso da pessoa, por exemplo, a casa ficou difícil até de morar, aí ela tem até R$20 mil. Então, até tem que se enquadrar no projeto, mas foi um projeto que nós criamos, isso não tinha aqui na nossa cidade. Antigamente, o prefeito, quem ele queria agradar, ele ia lá e reformava a casa da pessoa lá e pronto. Ou dava um material de construção meio escondido. Então, para acabar com isso, às vezes beneficiar quem não tá nem precisando só porque é amigo, nós junto trabalhamos lá. O Rildo não tá aqui, mas também falo em nome do Rildo, da Raíssa, porque são pessoas que, quando a gente criou o projeto, deram total apoio para nós lá na Câmara. Inclusive, quero mandar um bom dia pro Rildo, que tá nos ouvindo, pra Raíssa, que não puderam vir. O Rildo talvez chegue ainda, né? Porque ele tá na escola, né, Brian?
Isso.
Então, assim, gente, nós estamos ali na Câmara lutando pro melhor e pra igualdade, Nascimento, pra que não haja desigualdade. Ah, foi lá, não votou no Goiano, não votou no Mico, ou votou no Mico, não votou no Goiano. Não interessa pra nós. Interessa que as pessoas precisam de ajuda. E nós, como vereadores, estamos lá, não é pra defender um prefeito ou outro. Nós estamos pra defender a cidade e as pessoas que precisam, né, Brian?
Isso aí, ô... Vereador Pedro, a gente vê em Nascimento, a gente vê as coisas acontecendo. O que que acontece? É, só estamos levantando essa tese agora desse projeto, porque chegou várias reclamações na Câmara, entendeu? Que estava passando fulano na frente do outro, passando isso, passando aquilo. Então, assim, vê várias reclamações, vê várias denúncias. Então, qual que foi o nosso objetivo? É pegar o programa. Se você tiver com o programa na mão, aquelas pessoas que tiver realmente adequado ali no programa e que tivesse beneficiado através do programa, tá válido. Agora, reforma de casa que não tiver beneficiando próprio ou não tiver se enquadrando no programa, outras medidas que vai ter que ser cabível, entendeu?
É porque se é Minha Vida Mais Digna, como é o nome?
Vida com Mais Dignidade.
Vida com Mais Dignidade. É um programa chamado Vida com Mais Dignidade. É lógico que...
Moradia, perdão.
Moradia
com Mais Dignidade.
É lógico que se existe um programa, vai ajudar as pessoas que têm mais necessidade. E não é justo ajudar quem não tem que tem condições. Por exemplo, se a pessoa tem condição, o próprio assistência social vai apontar: nossa, a pessoa tem condição, ela trabalha, ela ganha salário, tal.
Então, mas o mais importante, Nascimento, é que não haja interferência do prefeito nesses programas.
Então a pessoa tem que procurar o CRAS direto?
Isso, o CRAS, mas tudo tem que passar por nós.
E depois vai pra Câmara.
É, e na verdade tá acontecendo coisas aqui em Mindurei que não tá passando pela Câmara. E é coisa injusta. Por exemplo, você viu que no programa eu li, às vezes fala assim de duas pessoas morando no dormitório, às vezes a pessoa não tem um banheiro. Então tem casa que às vezes não tem nem família e está sendo reformada. E as que tem família que cabe
que precisa
dentro do programa, não está acontecendo. Então a gente está aqui alertando as pessoas, porque o cidadão ele tem o direito de saber os seus... Ou melhor, ele tem o dever de saber os seus direitos. Então é importante saber disso, para que as pessoas comecem a ir lá no CRAS, e se o CRAS rejeitar você ir lá, procura a gente. Eu até oriento mais ainda, faça um BO na delegacia, que um boletim de ocorrência pra gente é documento. E agora é um momento oportuno a gente estar falando desse programa por causa das chuvas.
Sim.
Né? Porque é o momento difícil da gente aqui Mindurina na região é de outubro até março, mais ou menos, que é a época de chuva nossa aqui. Esse projeto, a gente fez ele, criou ele, foi o 001 do Legislativo, de 10 de janeiro de 2022. Foi o primeiro projeto que o Legislativo, que nós da Câmara fizemos, foi o primeiro projeto nosso, de vários que a gente já fez 6 ou 7, mas foi o primeiro nosso em 2022, desse programa Moradia com Mais Dignidade.
A gente precisa fazer um intervalo rapidinho. Na sequência, a gente já está de volta aqui com os vereadores de Minduri. Quem quiser mandar sua pergunta, 999-70-DDD35, 999-70-0955. 9h24, estamos de volta no Rede News aqui com os vereadores da Câmara de Minduri, o presidente da Câmara, o Dilermando, o vice-presidente Wilson, o secretário Peterson e o Breiner, que é o presidente das comissões. Estamos trazendo aí a oportunidade para você, ouvinte, de questionar o seu vereador. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ah, mas eu quero saber sobre tal assunto da saúde, da educação, da segurança pública, das obras, seja do que for, das competências também, dos trabalhos dos vereadores. É a hora de você mandar sua pergunta aqui no DDD 35 999 70-0955. Até por conta do que todo o assunto, a cidade é pequena, fica circulando pelas redes sociais da vida real. Mas a hora de fazer a pergunta é agora. Agora é a hora. Aproveita que eles estão aqui. Mande. Ah, mas eu não quero me identificar, porque tudo bem. Mande sua pergunta que a gente vai transferir. Eles vão responder se puder. Se não puder, não responde hoje, responde depois. Responde na Câmara, né? Também. Aliás, as sessões da Câmara são segundas e quartas-feiras do mês. Não é isso? Com transmissão ao vivo no Facebook da Câmara de Minduri, as pessoas podem acompanhar. O Brian estava comentando, né, no bloco anterior, a gente teve que fazer intervalo.
Até o Nascimento, não esquecendo, porque igual você falou, no caso, eu sou presidente das comissões, não, eu sou presidente de uma comissão.
De uma comissão.
É, a vereadora Raíssa é presidente da outra comissão e o outro lá da outra lá.
Qual que é a sua comissão?
Acho que é o Raul, Brian, que é da outra comissão. A sua é Finanças, Justiça e Redação. Redação, é. Não, a sua é Justiça, Legislação e Redação.
Isso. E a raiz é comissão?
E é, da Finanças, né?
Da Finanças. É. E a outra eu não sei. E assim, voltando...
Obras, é, o Raul.
Voltando, pegando o gancho da parte passada, o Nascimento.
Tá falando sobre o projeto... Vida com dignidade.
Com
mais dignidade.
Aí que a gente fala, então assim, a gente tá aqui, qual que é a função nossa de vereador? É olhar para todos. A partir que a gente ganha, não tem partido, a gente não tem nada. A gente tá do lado bem. É uma das coisas que eu sempre falo, Nascimento, eu não tenho rabo preso com ninguém naquela prefeitura. Sou funcionário público, não tenho rabo preso com ninguém. Por quê? Porque a partir do momento que eu prender meu rabo lá, como que eu vou conseguir ajudar as pessoas? Então assim, aí eu vou ter que ver o interesse próprio. E eu não ganhei aqui para ver o interesse próprio. Eu vim aqui para ver o interesse das pessoas. O que seja bom para as pessoas. O que realmente é coisa boa, o que realmente é coisa assim de grande valia. Então qual que é a minha lógica hoje? Graças a Deus, Nascimento. Graças a Deus, assim, não tem rabo preso ninguém na prefeitura. Sou amigo de todo mundo, não tenho inimizade com ninguém. E uma das coisas, porque as coisas têm que andar certas. Esse projeto aí mesmo que a gente tá falando nele. Esse é um projeto aí que não é de prefeito, não. Entendeu? Esse projeto não é de vereador, não. Esse projeto é da comunidade. Então, qual que é a função desse projeto? Realmente atingir as pessoas que precisam. E coisas que não estão acontecendo. Primeira coisa, é um dos critérios. O que acontece, Nascimento, assim, para resumir? Esse projeto, o engenheiro vai e avalia o imóvel da pessoa.
Uhum.
Aí vai lá, vê lá, realmente está precisando trocar uma porta que caiu, reformar um banheiro, que o banheiro dele está afundando, não tem vaso, não tem... Assim, é mais ou menos assim para você entender. O que acontece? O engenheiro vai, manda para a Câmara, e a Câmara vai lá e averigua se realmente é verdade. Aí, é verdade. Na casa do senhor Sebastião, está faltando o vaso, faltando isso. Aí acontece, aí a Câmara vai dar o aval para fazer a construção. Só que aqui foi diferente. Aqui fez e não aconteceu nada, não chegou nada para a Câmara. Então, assim, praticamente esse projeto, essa reforma que me duri já está toda errada. Entendeu? Porque não chegou nada na Câmara para a gente fiscalizar, não chegou nada. Então, assim, eu não sei se está fazendo, não sei se o critério deles é pensando em voto. Entendeu? Porque ano que vem é ano eleitoral. Eu não sei. porque foge da realidade do projeto. A realidade do projeto não é essa. A realidade do projeto é realmente as pessoas que têm, que estão precisando, entendeu? Que se enquadra no projeto, que tem que ser beneficiada. Não é benefício porque eu votei no fulano e o outro não votou. Então esquece isso. E uma das coisas que a gente não vai deixar passar, entendeu? Outra coisa, nesse momento, nós vamos chegar nesse ponto. É, rapaz, a gente acha justo, rapaz, eu sou amigo de todo mundo da prefeitura. Qual que é a lógica? É, o contrato, entendeu? Mas eu acho que não tem nada melhor que um concurso. Porque, rapaz, você passou um concurso, aquilo ali você não precisa ficar refém. Ah, se você não votar em mim, eu vou te mandar embora. Entendeu? Já vi falar do voto do cabresto, é isso aí. Entendeu? Põe aquelas pessoas ali, porque chega na época da eleição, para automaticamente a pessoa já ficar refém. Então é o seguinte, eu acho que é o seguinte, eu acho que você tem que ser merecedor do seu serviço, do seu trabalho. Não você tá ali porque na época da eleição você é de voto. E não vai acontecer. E nós vamos batalhar isso aí, entendeu? Nós vamos batalhar para essas coisas acontecer.
Ô Brian,
não é aceitável.
E é legal você falar isso aí, porque a gente está lutando, fazendo os requerimentos lá já, pedindo para a gente dar andamento na situação do concurso público. A gente procurou o Ministério Público para ver obrigatoriedade. Aí as pessoas também me mandaram mensagem essa semana, preocupada: ah, vai ter o concurso, mas ele põe quem ele quer. Aí que tá. Os outros concursos passados que teve aqui em Minduri não teve fiscalização da banca, quem foi que fez o concurso. Dessa vez
funciona,
vai ter.
Até uma pergunta, como é que funciona, pelo menos deve ser, da forma correta, uma questão de um concurso público? Por exemplo, vai precisar contratar, sei lá, auxiliar de escritório para trabalhar na prefeitura. Tem que ter uma empresa de fora que vai fazer essa seleção?
É, feita a licitação.
Uma empresa ganha.
Isso, e faz o concurso. Agora sim, o concurso funciona como, Nascimento? Vamos dizer que a prefeitura tem 100 vagas abertas lá.
Certo.
Aí ela tem que colocar essas 100 vagas em aberto no concurso. É o que nós queremos fazer através do Ministério Público, né? Isso. Vereador Brian, Tilermano, Wilson. A gente quer fazer um negócio justo para todo mundo. Como o Brian disse, acontece muito disso mesmo. Eu vejo, o Nascimento tem uma família grande, rapaz. Na família do Nascimento, 10 votos lá, fora os primos, fora os tios, fora os... Né? Vou agradar ali a família do Nascimento, porque eu vou ter voto. Então eu pego o Nascimento, chamo você, contrato você. Chega a época de eleição, o prefeito fala assim, ó, se eu perder a eleição...
Você perde o emprego.
Você perde o emprego. Agora, se eu ganhar, você pode contar que você tá comigo mais 4 anos. Nascimento, tem família que um salário mínimo, filho do céu, é a salvação da lavoura. Então, assim, fica aquele medo, aquele receio, puxa, eu não vou votar, depois o outro prefeito entra, ele me tira. A cabeça das pessoas mudou muito, mas ainda existe essa política ainda, Nascimento. Tanto é que existe que o prefeito não se importou em fazer concurso público até hoje, para manobrar os cargos que ele tem em troca do quê? De voto. Então, hoje, o que nós queremos fazer? Nós já solicitamos da prefeitura quantos cargos tem, solicitamos quantos cargos são contratados através de MEI. A gente está esperando a resposta. Vindo a resposta, nós vamos fazer um estudo, encaminhar ao Ministério Público e desejamos que esse ano, o mais rápido possível, venha ter o concurso público em Minduri, porque o ano que vem não pode, que é ano de eleição.
Aí, ou seja, toda pessoa que estiver trabalhando na prefeitura, ela vai estar concursada. Não é isso?
É, garantida, Nascimento. Por exemplo, pode chover pedra, canivete.
Pode entrar ou sair qualquer
que
governante que
exatamente,
ela continua.
A pessoa
é bom pra pessoa, né?
E isso da liberdade também, Nascimento, da pessoa votar em quem ela quiser.
Sim.
Porque hoje a pessoa se vê refém do voto. Ah, não, se eu não votar no fulano, eu vou perder meu emprego.
E até compreensível, né? Porque às vezes a pessoa perde mesmo, né?
E o concurso é importante, Nascimento, porque a pessoa vai ter aquela garantia, aquela estabilidade de emprego, de salário.
Sim.
Então, ou seja...
Há uma diferença de valor do contratado e do concursado ou não?
Não.
Não? O valor é o mesmo?
Assim,
dependendo da função?
Vai por função, né?
Uhum.
Vai por função, mas assim, geralmente, igual eu sempre falo, o salário da prefeitura é muito baixo, entendeu? Muito baixo o salário da prefeitura. Até eu acho que tem hora é difícil de achar profissionais, porque devido ao salário.
O senhor não quer, né?
Vamos pôr aí um pedreiro. Se eu não me engano, a prefeitura acho que é R$1.400, R$1.500, sim, se eu não me engano. Mas talvez um pedreiro na rua ele ganhe isso na semana. Então, assim, pra você ver como que é difícil também achar. Mas. E outra coisa também, Nascimento, que a gente tem aqui que. que deixar isso aqui para os outros saber, não só também é, igual a gente fala, negócio do voto, as coisas, porque a gente aqui em Mendoria a gente tem um fundo de previdência. E o fundo de previdência aqui, ele sobrevive através do funcionário efetivo. Entendeu? O funcionário concursado. O funcionário que ele é contratado, ele não contribui pro fundo. Então, qual que é a lógica disso aí? Vou dar um exemplo. É, hoje tem... Vamos supor, não estou falando aqui que seja real, que a gente fez o requerimento e vai chegar pra gente a resposta.
As informações.
É, então qual que é a lógica? Vamos supor que tem 50 pessoas contratadas. Essas 50 pessoas contratadas hoje, ela não contribui com o fundo. Então, quanto de dinheiro que isso aí está tirando do fundo? Se a gente é fundo, o fundo nosso é próprio. Então, assim, tem essa questão também. Então, amanhã, lá na frente, hoje falo para você, os aposentados recebem pelo fundo. E quem que é, assim, na lógica, quem que paga os funcionários hoje? Os funcionários que está...
Inativo.
Que está, né? Inativo, que está, tipo assim, no caso, é...
Assim, é que no caso, eu entendi que o Brian colocar. No caso, os aposentados são os inativos. Quem está pagando hoje pelos inativos?
São os que estão nativos.
Desconta deles, desconta, né, deles também.
Eu queria falar que os aposentados. Então, quem paga hoje o funcionário aposentado é nós hoje que está nativo.
E desconta deles também.
Aí desconta.
Né, desconta de vocês que estão nativos e desconta deles que estão inativos.
Então, assim, aí só que aquelas pessoas que hoje que estão ali, que é de contrato, eles não contribuem. Então, assim, hoje, olha pra você ver quantas pessoas hoje, assim, que tá ali de contrato, que esse dinheiro não vai pro fundo. Vamos supor que nada aí, vamos pôr, essas pessoas contratadas hoje pagavam, vamos pôr na lógica, assim, 5, 6 funcionários. Então, assim, hoje, então o que que vai acontecendo? Como não tá chegando esse dinheiro, a tendência é só o dinheiro sair. Só sair, porque não está entrando. Uhum. Então, vai chegar uma hora que não tem jeito. Então, por isso que a gente tem que lutar pelo fundo.
Então, a Câmara fez um requerimento pedindo à Prefeitura que informe detalhadamente todos os funcionários que são...
Contratados.
Contratados isso. E pelo MEI também.
E pelo MEI também, porque tem muita gente que, através do MEI, está prestando serviço de Prefeitura. Ô, Brian, é legal lembrar também, nisso que você está falando, que acontece nesse momento. O fundo... Ele é importante para quem é funcionário público. Por exemplo, se o Brian fosse... Vou dar um exemplo do Brian. O Dilermano, pronto. O Dilermano que... Hoje ele tem um salário de aposentado que, se fosse pelo INSS, ele não teria. Mas através do fundo, ele, graças a Deus, tem. E não só ele. Todos os aposentados da prefeitura aqui de Minduri, que foi através do fundo, tem benefício. É bem maior o salário. Entendeu? Agora, se fosse pelo INSS, seria um salário bem menor. Então, o que o Brian está falando tem tudo a ver. É necessário ter o concurso para estabilidade, trazer independência para a pessoa não ficar com medo, e também a questão do fundo de previdência de Minduri. Que são 50, 60, 70, 100 pessoas a mais contribuindo, nosso Deus, véio, ajuda demais. Porque tem muita gente para aposentar. Isso daí vai aumentando ali também, uhum, a questão do fundo. Entendeu? Então é importante mesmo o que o Brian está falando.
É, até essa noite eu estava olhando no Facebook, o prefeito de Madre de Deus já contratou umas 5 professoras lá, que foi feito concurso imediatamente esse ano, né? O ano passado. Então isso é interesse do prefeito. Se ele interessar, ele faz. Se não interessar, ele larga para lá. É só contrato, que aí não contribui com o fundo, que pode ser um dinheiro repassado e a pessoa ter uma garantia de emprego justo. E ele fica mais... trabalha mais tranquilo. E a segurança dele é outra.
Uma
voltando atrás, só um minutinho ali da negócio da moradia. É o seguinte, eu vou... Como presidente, eu vou emitir um relatório, uma indicação, um requerimento para o CRAS, que repasse para a Câmara todo o movimento que for feito em casas populares aí. Em todas as casas. Eu não vou aceitar isso, não.
Tem uma pessoa que mandou uma mensagem aqui, não quer se identificar, ela diz o quê? Estou aqui na escuta do programa e acho muito importante vocês abordarem o assunto dos concursos. É sério, pois eu sei que no concurso anterior teve pessoas uma pessoa analfabeta que fechou a prova. Isso não é correto.
É o que nós estamos falando, Nascimento. A gente vai fiscalizar, entendeu? Agora sim, é até... Tem que ter prova. É. Né? Uma situação dessa tem que ter prova. Porque você tendo prova, boletim de ocorrência, Aí a gente vai bater em firme no Ministério Público e não vamos deixar essas coisas acontecer. Não vamos deixar. Concurso público eu vejo assim, a maneira mais justa para todos.
Sim.
Por exemplo, nós estamos em 5 aqui dentro da sala.
Tem vamos uma vaga.
Uma vaga.
É, vamos concorrer.
Ah, não sei o quê. Vamos estudar, gente. A gente tem tempo para estudar, vai ter material para estudar. É uma oportunidade única na sua vida, Nascimento.
É.
Então você tem que se esforçar para isso. Entendeu?
No próximo concurso público eu quero participar. Brincadeira. Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente tá de volta na rede.